A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia. Olha, eu sou fácil de me emocionar. Eu vim ouvindo aqui o Noticiário Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresenta com a Simone, e vi uma sucessão de depoimentos, de deputados, de pessoas que acompanham a vida dessa nossa Rádio FM Assembleia, que hoje está completando os 11 anos. E esses 11 anos eu estou desde o começo também. Eu, Ronaldo César, Fátima Abreu, Roberto também é desde o começo. Robério, a Simone Silva, o Silvio Augusto. Eu acho que a equipe atual, praticamente todos vieram desde o início. O início já foi de vitória. A Rádio FM Assembleia é uma rádio vitoriosa, é uma rádio que faz aquilo que o ouvinte acompanha e se ilustra e aprende. É uma rádio educativa na perfeita definição da palavra educação, educativo. A Rádio FM Assembleia é uma emissora que tem uma posição destacadíssima na transparência do Poder Legislativo do Ceará. Vocês sabem que eu fui deputado. Na minha época, eu tentei que tivéssemos a TVC, que pertence ao governo do Estado. Infelizmente, não foi aprovada a minha ideia. Eu queria antecipar naquele tempo, eu fui deputado em 1986. Não consegui. E tive a aventura de ser escolhido e aprovado pelo presidente Domingos Filho, pelo ex-presidente o Marcos Calles, a direção, a Fátima Abreu, recebeu o meu nome, que eu tinha, será que vão, eu sou cheio de coisa, viu? Eu disse, será que eu não vou ser um estranho no meio de uma equipe tão importante, tão cheia de profissionais de qualidade, como Ronaldo, como a Fátima e tantos outros? Pelo contrário, a Silvia também, que na época era a chefia, ela chefiava a comunicação social do Silvio Góes, né? Depois, na época, o presidente era Domingos Filho, que apoiou tudo que a rádio faz. Em seguida, Roberto Cláudio. O presidente Zezinho Albuquerque, há pouco eu ouvi a mensagem emocionante que ele fez em relação aos 11 anos da Rádio FM Assembleia. E toda a vida que eu falo aqui no microfone da FM Assembleia, eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu gosto muito de contar histórias, né? Histórias antigas. Eu vou contar bem rápida. É o seguinte, eu fui para uma solenidade de inauguração de uma estátua, um busto de João Duma, de fronte onde funcionou o sistema Verdes Mares, aquela pracinha que tem ali, é uma praça bem curta. Então eu vim, entre os presentes estava um grande comerciante de Fortaleza. Então ele veio a mim para dizer, olha, Marcelo, eu acompanho o seu trabalho, eu gosto da maneira como você fala, Lisa, essas lembranças da Fortaleza antiga. E eu ouvindo, até que eu disse, né, tem momentos que a gente precisa ser sincero, né? O senhor diz isso, mas não anuncia na rádio que eu trabalho. Ele disse, não, eu anuncio, eu estou na Rádio FM. Ele disse, é um bocado de FM que ele trabalhava não, que ele anunciava. Eu disse, eu estou falando em rádio, porque na época a Rádio AM era absoluta na praça. As rádios FM se limitavam a tocar disco, 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 música, 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 sem acrescentar nada, como nós fazemos aqui. Nós contamos a história da música, falamos nos compositores, nós temos programas que enaltecem os compositores cearenses, os cantores cearenses e todos aqueles que venceram no rádio, na comunicação. Então eu disse isso, hoje em dia eu trabalho numa Rádio FM, mas respeite a Rádio FM, o Rádio FM que a nossa emissora faz. Da ontem eu me encontrei com o senhor, vou me lembrar do nome dele, que era um nome diferente. Para o amigo, eu estava no Center 1, Aí ele me parou para dizer: olha, eu acompanho a programação da Rádio FM, não só quando o senhor fala o seu programa, mas também toda a programação, e acho uma programação modelo. O nome dele era Moab. Nome estranho, né, para mim? Foi por isso que eu me lembrei. Outras pessoas falam, elogiam o trabalho. Há pouco eu disse: Fábio, vamos conversar sobre a Rádio FM, a Assembleia. O Ronaldo disse alguma coisa aqui também, que vem desde o começo, né, Ronaldo? Ronaldo, o que é trabalhar na Rádio FM Assembleia? Diga aqui para os nossos ouvintes.
Bom dia, mais uma vez, e parabenizar, porque o mérito maior de 11 anos de atividades vai para o nosso ouvinte, aquele que está conosco todos os dias. E, na realidade, trabalhar aqui na Rádio FM Assembleia, fazer prazerosamente essa emissora ao lado de tanta gente boa e amiga, que compartilha, afinal, o nosso grande slogan é compartilhar iniciativas, criado pela nossa diretora, nossa capitania, todos nós, a jornalista Fátima Abreu, é realizar sonhos. Eu acredito ainda no rádio fantasia, eu acredito no rádio que tenha emoção. E a Rádio FM Assembleia, muita gente pode não acreditar. Não, mas é uma rádio que só tem político, é uma rádio de política.
Tem quem diga,
né? Tem quem diga isso. Mas a nossa rádio, ela tem muito coração, ela tem muita emoção. Isso a gente transmite nas informações, a gente transmite na programação musical, nos programas que são produzidos aqui, todos os nossos programas, ao longo de 10 anos, porque no primeiro ano a gente contava com uma parceria muito forte da Rádio Senado e da Rádio Câmara. Mas depois a gente começou mesmo, de tanto profissional junto, a gente começou a produzir, então, ao longo desses 10 anos, 11 anos, que a rádio está no ar. Mas produzindo tudo aqui, dentro de casa, são 10 anos ininterruptos. Então é sempre prazeroso, é um prazer imenso vir todos os dias para cá, chegar aqui às 5h30 da manhã, 15 para as 6, ao lado da diretora, sair muitas vezes às 20 horas, 8 da noite, 8h30, por aí. Isso é muito prazeroso, na série. O rádio...
Como é? Como é?
O rádio é um prazer imenso.
Eu me emociono quando sinto também que eu tenho 11 anos dos meus 64 de rádio, 11 são aqui na Rádio FM Assembleia, que me transformou ainda mais numa pessoa conhecida, numa pessoa que gosta de falar na Fortaleza Antiga, que é o tema inicial desse programa que eu apresento todos os dias às 7h30 da manhã. Mas eu vou aproveitando a deixa do Ronaldo, que falou que muitos pensavam que aqui a gente ia falar só em política. Nós falamos em política e transmitimos do jeito que acontece as sessões plenárias da Assembleia, as reuniões das comissões técnicas, e transmitimos e sabemos que nós somos fonte de pesquisa de todas as outras emissoras, jornais e televisão. Mas eu gostaria só de dizer algo bem rapidamente. É o seguinte, eu me encontrei com um colega radialista logo no começo da Rádio FM Assembleia. Ele disse para mim: agora você não pode mais dizer o que quer, você está numa rádio que pertence ao poder legislativo. Aí eu disse para ele: tudo bem, então você vai me dizer a rádio onde você trabalha, eu vou acrescentar mais 4 ou 5, que eu trabalhei praticamente em todas, e de cada um eu digo o que é que não pode ser dito nessas emissoras. Toda emissora tem as suas conveniências, tem a sua política, tem a sua maneira de ser. A Rádio FM Assembleia transmite até as críticas que os deputados fazem à própria Assembleia, a Rádio FM Assembleia transmite. A Rádio FM Assembleia é realmente uma das emissoras mais importantes do Brasil e eu sou honrado em poder participar dela.
Olha, na série, ao longo desta semana, provavelmente a gente vai até esticar para a próxima semana. Durante a nossa programação, sim, nós vamos ter depoimentos aqui dos maiores artistas cearenses, mesmo da música, da literatura, da cultura de uma forma geral. E vamos ter os grandes nomes também. O pessoal do Roupa Nova vai estar com a gente, Roberto Carlos vai estar mandando mensagem para a gente. Já está tudo já organizado ao longo da nossa programação. Todo mundo vai ouvir. Aí tem o Fagner, tem a Melinha, tem o Ednardo, está todo mundo aqui. Tem o Ítalo, tem o Reno, tem todos os cantores cearenses. Eu quero agradecer
Fagner,
a todos. Fagner está por aqui também. Quero agradecer a todos que mandaram as suas mensagens de congratulações, de muito apreço, de muito carinho para com a nossa, como diz o nosso presidente Zezinho Albuquerque, a nossa querida FM Assembleia. E realmente é querida por todos nós.
eu fico muito feliz em poder participar dessa festa. Faltou só dizer que nós já tiramos 4 prêmios...
Gandhi.
Prêmios Gandhi.
E vamos para o quinto.
Da Agência da Boa Notícia. Estamos concorrendo de novo.
Alô, ouvintes, aqui é o Fagner. Estou passando para parabenizar a todos que fazem a Rádio Assembleia pelos 11 anos de atividade, com uma programação que é a nossa cara. Vida longa para a Rádio Assembleia. Parabéns.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom pesquisador, historiador, Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos do centro da cidade, exatamente da rua Major Facundo. É uma artéria que atravessa os bairros Centro, José Bonifácio e Fátima. E tem por patrono João Facundo de Castro Menezes, nascido em Aracati, dia 12 de julho de 1787. E falecido em Fortaleza no dia 8 de dezembro de 1841. Em consequência das sérias desavenças políticas entre liberais e conservadores, foi assassinado em uma emboscada por pistoleiros, contratado pela mulher do então presidente nomeado da província, o conservador José Joaquim Coelho, na casa onde residia na antiga Rua das Flores, hoje Major Facundo, em homenagem ao grande líder liberal. Em 1828, essa rua se chamava Rua Nova del Rei. Em 1856, Rua da Palma, desde o Passeio Público até a Praça do Ferreira. E para o sul, Rua do Fogo. Em 1877, voltou a se chamar Rua da Palma. Em 1888, voltou o nome de Rua Major Facundo. Em 1890, assumiu a denominação Rua Número 3, voltando em seguida a denominação Rua Major Facundo. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
O fim do ano, que já está próximo, representa para muitas oportunidades de emprego para, naturalmente, os desempregados. Nós vamos saber, conversando com o gerente da unidade do Centro do CINDET, Gidlaf Rodrigues. Bom dia, Gidlaf Rodrigues. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer todo meu, uma honra, né, de estar falando com você e com seus ouvintes.
As vagas para o fim de ano já estão sendo oferecidas pelo CINDET?
Já sim, nós disponibilizamos as vagas que são oferecidas pelas empresas. Esse é o melhor período do ano para se conseguir um emprego, né? É o melhor período de contratação. O segundo semestre já é melhor do que o primeiro. E esses últimos 3 meses, eles trazem muitas vagas que a gente chama de vagas temporárias. E são as vagas em que, principalmente o comércio, ele precisa contratar algumas pessoas para o atendimento direto aos seus clientes. E essa necessidade de aumento do quadro faz com que eles contratem essas pessoas de forma temporária, por 1 a 3 meses, mas que é uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho, sim.
E quais são os setores que mais oferecem oportunidades neste período?
Olha, Narcélio, o principal setor contratante no estado do Ceará é o de serviços, né, que inclui aí os restaurantes, os hotéis, serviços de manutenção, de terceirização, tudo isso sempre ele é o setor mais forte. Porém, o comércio é aquele que mais aumenta o número de contratações. Então, o comércio é o grande fator de mudança nesse período, né? Porque ele realmente precisa muito do profissional ali, principalmente o profissional de vendas. E dentro do setor de comércio, existe um ramo de atividade que é muito importante, que é o ramo das sapatarias. As sapatarias, Elas precisam muito do profissional de vendas, principalmente, mas também do operador de caixa, do empacotador, até mesmo do pessoal de prevenção de perdas, né, que é o fiscal de loja. Então, tudo isso aí faz parte da sapataria. Por quê? Eles dependem muito do atendimento pessoal. Nós, quando vamos comprar um sapato, né, qualquer pessoa vai pedir para ver vários modelos, é preciso que o vendedor tenha paciência, vá lá, volte com mais um item para apresentar aquele cliente. Então é muito difícil encontrar uma sapataria que seja de autoatendimento. Você chega lá, pega o produto, leva no caixa. Não existe. Então precisa de gente. E nesse período que todo mundo quer comprar lá uma roupa nova, um sapato novo, alguma coisa, termina aqui sendo necessário muito um número maior de profissionais. Nós estamos esperando que até janeiro sejam contratados de forma temporária em torno de 4 mil profissionais a mais, né, do que o que se costuma contratar. Né? São 4 mil empregos temporários que devem ser disponibilizados aí no mercado cearense.
E muitos trabalhando bem, se interessando pelo emprego, podem até ficar definitivamente, não?
Com certeza, Narcélio. A nossa estatística, o nosso acompanhamento mostra que em torno de 20% dessas pessoas conseguem continuar no emprego de forma imediata. Muitos deles já ficam lá, já se tornam funcionários permanentes, e outros, ao terminar esse período, eles são desligados, mas ficam com aquela imagem, deixam aquela imagem ali na empresa de um bom profissional. E aí, até 6 meses, às vezes a empresa vai precisar de alguém e ela vai se lembrar desse profissional que esteve ali, né, que deixou a sua marca de profissionalismo, de presença, né, de gente que fez a diferença dentro do time ali de atendimento. E aí ele é chamado, né, muitos deles são chamados com 3, 4 meses, 6 meses depois, ele é chamado para compor aquela equipe. Então é uma boa oportunidade de aquele profissional que está parado mostrar o seu potencial, mostrar a sua capacidade e realmente agregar valor àquela empresa para onde ele vai, né?
Agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Desde que eu comecei na minha profissão, que eu tenho cuidado de dizer, pronunciar corretamente o nome das pessoas que eu entrevisto. Eu disse certo, Gidlaf, ou é Gidlaf?
Não, você disse certíssimo. Gidlaf, né, é um nome de origem bíblica, né, significa aquele que chora. E realmente é interessante que eu não sei se por causa do nome, até que sou chorão em muitas coisas. E aprendi que chorar faz muito bem pra gente. E é a origem desse nome que tanto causa estranheza por onde eu ando. Mas é um nome que tem um significado interessante.
Um abraço, muito obrigado, meu amigo. Gidlaf Rodrigues.
Minuto do Trabalho. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender a necessidade de substituição de pessoal regular e permanente, ou durante o período de aumento de serviços. Para saber mais sobre o assunto, vamos ouvir o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
O trabalhador temporário, que a gente escuta falar, a gente lê sobre o tema trabalhador temporário, na verdade, tecnicamente, pela lei trabalhista, só existe um trabalhador temporário, que é o trabalhador temporário regulado pela lei 6.019/74, que permite que as empresas, em caso de necessidade, de urgência, para substituição do pessoal regular e permanente, contrate trabalhador temporário. Na verdade, é uma opção que é dada para o empresário, para o empregador. Ele pode contratar diretamente ou por prazo determinado, ou fazer através de uma empresa de trabalho temporário. Logicamente, essas contratações se dão para casos de curto espaço de tempo, não é? O contrato envolvendo o trabalhador temporário é um contrato de 90 dias, então limitado a 90 dias. Então, ele é utilizado pelas empresas, pelo empresário, como forma de substituição do pessoal regular e permanente, férias, licenças, etc., que a empresa vai buscar, através da agilidade da empresa de trabalho temporário, vai buscar um trabalhador temporário que colocado à sua disposição para, durante esse curto espaço de tempo, exercer determinadas atividades. Então, essa é a característica do trabalhador temporário. Ele pode ser utilizado, um exemplo que sempre é lembrado, nos finais de ano, empresas que atuam, hotéis, pousadas ou restaurantes, onde a demanda é maior. E aí ele pode fazer uso desse tipo de contratação, seja através de empresa de trabalho temporário, seja uma contratação direta através de um contrato por prazo determinado.
Minuto do Trabalho. uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. São 11 anos de FM Assembleia. Alô, amigos da FM Assembleia. Aqui quem fala é Edinho Vilas Boas. Olha, gente, parabéns por esses 11 anos. São 11 anos de puro serviço ao Ceará. Eu só tenho a agradecer porque eu e minha música sempre fomos muito bem recebidos nessa casa. Em nome de todos os cantores, em nome de todos os compositores cearenses, em nome da família Vilas Boas, eu quero deixar um forte abraço de agradecimento e desejar vida longa à FM Assembleia.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa debateu nesta segunda-feira três projetos de lei complementares e emendas sobre o sistema previdenciário dos servidores do Estado do Ceará. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Elmano de Freitas e presidida pelo deputado Carlos Felipe. Contou ainda com a participação dos deputados Renato Roseno, Heitor Ferrer, Evandro Leitão, Capitão Wagner e Carlos Matos. O deputado Carlos Felipe ressaltou que a crise da Previdência é mundial e, por isso, a situação estadual precisa ser enfrentada com debate e muita coerência. Segundo o deputado, é preciso fazer mudanças no processo para torná-lo sustentável em médio e longo prazo, mas é necessário um diálogo profícuo com os servidores. Segundo representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, o Estado conta com 140 mil servidores beneficiários, entre 80 mil inativos e 60 mil ativos. Atualmente, 35 mil processos de aposentadoria estão em andamento. Os projetos de lei 1/2018, 2 e 3 de 2018 tratam do assunto e contam com emendas parlamentares como resultado dos debates. Robson Fontoura, titular da Coordenadoria de Gestão Previdenciária da CEPLAG, afirmou que as propostas apresentadas e transformadas em emendas foram objeto de consenso entre a Secretaria e as entidades dos servidores, que debateram o tema em reuniões. Segundo ele, um dos pontos mais polêmicos das propostas que resultaram em projetos de lei era a mudança de tempo exigido para gratificação na aposentadoria, que foi suprimido após debate. Ele explicou ainda que os projetos criam uma organização para gerir a previdência do servidor, assim como uma entidade para administrar a previdência complementar dos futuros servidores. Fontoura afirmou ainda que a entidade contará com participação paritária dos servidores, além de prever qualificação e governança. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Alô, amigos da Rádio Assembleia. Aqui fala José Augusto, desejando a todos vocês muitas felicidades pelos 11 anos e por tudo que vocês fazem pela música brasileira. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Universidade Federal do Ceará ocupa lugar de destaque entre as 1000 melhores escolas do ensino superior do mundo.
Entrevista.
Vamos saber mais conversando com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henry Campos. Reitor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Prazer é todo meu.
Reitor, essa lista foi divulgada pelo Center for World University Ranking com as 1000 melhores instituições de ensino superior do mundo, na qual aparecem 20 universidades brasileiras, todas elas públicas e entre elas à universidade que o senhor comanda. Reitor, qual tem sido o diferencial da Universidade Federal do Ceará?
Olha, eu acho que, primeiro, eu quero ressaltar o fato de todas essas universidades serem universidades públicas, o que nos obriga a todos os brasileiros a fazer permanentemente a defesa da universidade pública de qualidade e gratuita. Acho que isso é um patrimônio do nosso povo, fator importante para o nosso desenvolvimento e para a redução das nossas desigualdades sociais. A UFC tem trabalhado arduamente ao longo dos últimos anos, e essa posição ela não é por acaso. Ela é fruto de trabalho, ela é fruto da expansão que pôde ocorrer nos últimos anos. Nós hoje estamos presentes em todo o Ceará, expansão com qualidade, com responsabilidade. Temos 118 cursos de graduação, 116 cursos de mestrado e doutorado, ou seja, poucas universidades no mundo têm essa dimensão. E tudo isso aliado a muita qualidade. Somos a instituição líder em pesquisa no Norte e Nordeste, no Centro-Oeste só ficamos atrás da UNB, que é a Universidade de maior porte, que é nossa. E temos investido muito na qualificação do nosso ensino, da nossa pesquisa. A internacionalização tem trazido muitos frutos também, porque isso, a presença de parceiros internacionais abre novos horizontes para a pesquisa e também para o aumento do número de publicações em periódicos de grande impacto. E também temos trabalhado muito na inovação, principalmente junto ao setor produtivo. Estamos inaugurando brevemente o nosso parque tecnológico, e aí temos que ressaltar o apoio da Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, a parceria da FIEC, indispensável. Ou seja, iniciamos um diálogo muito proveitoso já há algum tempo com o setor produtivo, para que a universidade passe realmente a servir ainda melhor à sociedade. Um fato que não consta nesse ranking, mas que é muito importante, é que a UFC foi, em 2017, a universidade que mais depositou patentes.
Estamos então, conversando?
Como?
Pode continuar, reitor.
Eu digo que foi a universidade que mais depositou patentes. Brevemente teremos os nossos primeiros produtos licenciados. E isso é muito importante, porque esse parque tecnológico, essa parceria com o setor produtivo vai proporcionar aos nossos estudantes a abertura dos seus próprios negócios, o patenteamento dos seus inventos, das suas criações. Durante o ano, vários alunos nossos foram premiados em competições internacionais. Enfim, a universidade, cada vez mais, eu acho que abraça essa sensação de pertencimento e de responsabilidade, para com a nossa sociedade. Nós somos mantidos com dinheiro público, temos essa obrigação de dar esse retorno. E o clima na universidade, apesar dos tempos difíceis, é o mais positivo. Estamos em situação de equilíbrio financeiro, graças a um ajuste rigoroso, de todos os procedimentos, em todas as contas, tudo pago, tudo em dia, e todos os recursos assegurados para a universidade funcionar normalmente até o final do ano, o que é também uma vitória e representa o esforço e a coesão e a qualidade da nossa comunidade, de professores, de servidores, de estudantes, enfim, todos juntos por uma boa causa. E é muito bom a gente estar nessa posição em outras unidades do mundo.
Nós estamos conversando com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henri Campos. Reitor, ninguém melhor do que o senhor para responder essa outra pergunta. Além do que o senhor falou, quais são outros critérios que a universidade deve observar para garantir qualidade de ensino?
Olha, primeiro, um controle rigoroso de que toda a nossa força de trabalho está trabalhando com seu potencial ótimo. Ou seja, que todos os professores estão ministrando as suas aulas, oferecendo matrículas nas suas disciplinas no número adequado, e não estão sendo deixados de oferecer matrículas. A qualidade do ensino, a utilização de novas tecnologias, a parceria entre graduação e pós-graduação, que é muito importante, esse movimento da internacionalização também, que traz muito oxigênio para a universidade. Recentemente, nós somos uma das 25 universidades contempladas no projeto de internacionalização da CAPES, né, com 18 milhões de reais. São 16 belíssimos projetos de pesquisa com parceiros internacionais da mais alta qualidade. Então, é um misto de coisas que faz com que, no conjunto, a universidade se fortaleça e se qualifique cada vez mais.
Heitor Henrique Campos, a Rádio FM Assembleia, parabeniza o senhor e toda a sua equipe. Um bom trabalho e um bom dia para o senhor, hein?
Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço.
A repórter Ian Gomes participa do programa e faz parte da festa dos 11 anos da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Ian.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Além desse aniversário de 11 anos da Rádio FM Assembleia, que a gente fica super feliz de fazer parte há 2 anos dessa equipe, hoje também é dia de festa, Marcelo. Está sendo lançada aqui na Câmara de Dirigentes Logistas, na 25 de março, a 22ª edição do Ceará Natal de Luz. O evento natalino vai começar agora, dia 23, e vem com muitas inovações, Marcelo. Prepare aí o ouvido para se encantar com as atrações, muitas diferenças nessa 22ª edição do Natal de Luz. Quem vai informar as novidades dessa edição do Natal de Luz para a gente é o presidente da CDL, Assis Cavalcante, com quem a gente conversa agora. Bom dia, presidente. Rádio FM Assembleia completando 11 anos e a gente aqui nessa festa.
Parabéns, Marcelo. Parabéns pelos 11 anos.
Obrigado, presidente.
É um prazer participar do seu programa. É um prazer aqui estar lançando esse evento para a CDL Fortaleza, o Natal de Luz 2018, onde nós vamos ter um show na abertura do dia 23 na Praça do Ferreira. Nós teremos o Fagner fazendo a abertura. Nós estamos esperando um público de 70 mil pessoas. Nós vamos ter o acendimento das luzes, acendimento da árvore. A Guilherme Rocha, como você é um amante do centro, Marcelo, nós recebemos esse presente, ela vai ficar linda, vai ficar objeto assim dos turistas irem passear, o povo de Fortaleza ir lá olhar como ficou diferente, matar aquele saudosismo, a gente ir lá e conferir realmente que o Natal de Luz está conseguindo fazer isso. E o nosso tema, Marcelo, é paz. Essa paz que nós estamos aqui implementando não é essa paz que se busca de qualquer forma, não. É a paz que está dentro da gente mesmo. Essa paz internalizada, essa paz do amor, essa paz que está no coração. E quando você está na rua, você sai na rua, sai com ela, você é objeto de paz, você transmite aquilo naturalmente para as pessoas. Então é esse o nosso tema, é esse que nós queremos. Nós teremos também grandes shows, nós teremos também uma parceria com o Cine São Luís, porque como você faz, a sua rádio faz 11 anos, né? O Cine São Luís faz 60, então não podia ficar fora desse evento. Então ele vai trazer Gilberto Gil, uma grande figura, uma grande pessoa, vai fazer um grande show. Como também o Toquinho, nós temos o Toquinho dia 16 de dezembro na Praça de Portugal, fazendo um show espetacular. Tudo isso nós estamos fazendo para que a população de Fortaleza tenha um Natal melhor, um Natal reflexivo, um Natal onde possa trazer a paz interior para cada um. E ao mesmo tempo gerar o consumo na redondeza, nas lojas, nas empresas, as quais nós estamos implementando as nossas ações.
Presidente, além dessas atrações, Fagner, Gilberto Gil, Toquinho, em três palcos diferenciados, daqui a pouco eu dou mais detalhes, o que também desperta muita curiosidade nessas edições do Natal de Luz é a chegada do Papai Noel. É sempre uma grande surpresa. Dá para antecipar algo aí para os ouvintes da Rádio FM Assembleia nesses 11 anos?
Ah, exatamente. O Papai Noel vai chegar de uma maneira fantástica, maravilhosa. Não sei se de rapé, não sei como é que vai ser, vai apenas dicas. Né? Mas, no ano passado, em 2017, ele chegou de uma forma encantadora e foi visto por 5 milhões e 300 mil pessoas em 19 países distintos. E nós queremos quebrar esse recorde, nós estamos querendo trazê-lo de uma forma diferente, uma forma fantástica, maravilhosa, onde as crianças vão adorar. O grande show realmente é o Papai Noel. E tem mais, teremos uma casa do Papai Noel na Praça da Ferreira, inovadora. Muito bonita, muito encantadora, muito bacana. E também, você sabe, na série, que outrora pensavam que Papai Noel só era coisa de criança, realmente não é. Rapaz, olha, é criança, é adolescente, é idoso, é todo mundo querendo falar com o Papai Noel, pegar na mão do Papai Noel, contar histórias, ouvir histórias. Então, é aquele momento que a gente volta a ser criança, é esse momento que nós queremos, porque na criança é exatamente onde está a paz, onde está o coração, né? O coração assim, mais puro, mais liberto. E é isso que nós queremos, com essa mensagem, trazer essa mensagem para o povo de Fortaleza, essa mensagem de paz internalizada, que não está em... Não adianta você buscar nas pessoas, está dentro de você mesmo.
Muito obrigada ao presidente da CDL, Assis Cavalcante, oferecendo um café da manhã para a imprensa e convidados aqui na sede da CDL, na 25 de março, para falar da programação da 22ª edição do Natal de Luz, que este ano terá como tema, Nacélio, Somos Luz, Somos da Paz. E na edição deste ano, as apresentações artístico-culturais vão acontecer na Praça do Ferreira, no Cine Teatro São Luís e na Praça Portugal, com Fagner, dia 23 agora de novembro, na Praça do Ferreira, Gilberto Gil, dia 9 de dezembro, no Cine Teatro São Luís, e Toquinho, dia 16 de dezembro, na Praça Portugal. Então está aí a programação da 22ª edição do Natal de Luz, com o tema Somos Luz, Somos da Paz, sendo lançado nesta manhã aqui na sede da CDL. Ian Gomes, da FM Assembleia, 11 anos com você, no centro das discussões.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, disponibiliza novos canais de denúncia para a população. De forma rápida e prática, cidadãos poderão utilizar o aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponíveis nas versões Android e iOS, e o site de denúncias. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Júlio Santos, ele que é o superintendente da AGFIS. Bom dia.
Bom dia. A intenção da Prefeitura e da AGFIS é encurtar esse caminho e otimizar esse caminho entre a população e a agência, contribuindo para o ordenamento da cidade, facilitando assim os ingressos das denúncias.
Quem quiser fazer as denúncias, podem ser feitas por onde?
Ele pode ser feito pelo 156, que é a nossa central telefônica, ou pelo nosso site de denúncia, que é denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br, ou baixar em uma das duas plataformas, iOS ou Android, o Fiscalize Fortaleza.
As ferramentas online, elas permitem o cadastro de ocorrências relacionadas a diversos temas referentes ao controle urbano e vigilância sanitária. Quais são eles?
Isso, tudo envolvendo o meio ambiente, as poluições sonoras, poluição atmosférica, hídrica, por exemplo, a vigilância sanitária no geral e o controle urbano buscando um ordenamento, como obras irregulares, alguns licenciamentos de atividade e comércio ambulante.
Então, o principal objetivo é comunicar casos de práticas nocivas ao meio ambiente e ordenamento da cidade.
Isso é o papel fundamental da AGFIS, né? Nós reunimos todas essas pautas de fiscalização num único órgão, exatamente para otimizar e planejar melhor essas ações.
Para cadastrar a denúncia, é preciso seguir todas as etapas que incluem a identificação do denunciante e o fornecimento de detalhes sobre a ocorrência. Como é que isso é feito?
Isso é muito simples, é bem didático. A partir do momento, caso seja num aplicativo, você baixa, você coloca lá seu nome, um e-mail e cria uma senha e já pode efetuar as denúncias sim.
como você falou, por onde as pessoas podem fazer a denúncia, pelo site fortaleza.ce.gov.br e também pelo telefone 156, também pode ser uma denúncia formalizada presencialmente.
Pode sim. A agência fica ali nas Cajazeiras, ali por trás da Silma Sainf, e lá ou em alguma ouvidoria das regionais a gente pode receber, sim, denúncias presenciais.
Muito obrigado. Conversamos com o Júlio Santos, superintendente da AGFIS, falando que estão disponíveis o aplicativo Fiscalize Fortaleza, o site denúncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e o telefone 156. Rádio FM Assembleia, com 11 anos com você no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aqui quem fala é Tarcísio Matos, compositor e produtor, passando para dizer que gosto demais da FM Assembleia 96,7. Aliás, eu amo 96,7 com você no centro das discussões. Uma rádio de conteúdo, uma rádio que em relação ao artista da vez e voz, muito especialmente na questão musical, puxa vida, é onde eu me abasteço com o que há de melhor. Quando a rádio completa 11 anos de atividades, eu não poderia deixar de mandar o meu alô fraterno e carinhoso a todos aqueles que fazem a 96,7, como também a todos aqueles que deram início a esse projeto. Portanto, meus parabéns, felicitações, congratulações a todos. A FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões, essa rádio que está no centro das minhas atenções. Muita paz, parabéns.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Sempre acontece às sextas-feiras com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, a Rádio FM Assembleia está completando hoje 11 anos e o senhor faz parte da festa. A sua presença é importante não só para nós, equipe da Rádio FM Assembleia, mas para todos os nossos ouvintes.
Ô, Marcelo, que bom, eu já estou em festa, já me sinto em festa. É um prazer muito grande fazer parte dessa equipe coordenada por você. Eu me sinto muito satisfeito, muito honrado. Para mim, eu me sinto muito grato e muito feliz.
O que é que o senhor fala hoje?
Marcelo, hoje nós vamos falar sobre a carteira de trabalho verde e amarela. O presidente recém-eleito, o Sua Excelência Bolsonaro, anunciou durante a sua campanha que vai estabelecer uma carteira de trabalho verde amarela, uma carteira nova. Essa cor diferencia ela da tradicional. E o que, que haveria de diferente? Segundo a proposta, a nova carteira de trabalho, que ainda não foi implementada, veja bem, é a proposta para ser implementada, ela possibilitaria que o próprio empregado negocie diretamente com o empregador as condições do contrato e seus direitos trabalhistas, sem necessidade de negociação coletiva. Então, é uma modalidade de contrato em que o trabalhador negocia diretamente com o empregador, sem necessidade de sindicato. Essa livre negociação só respeita os direitos constitucionais, aquele previsto na Constituição. Todo mais seria objeto de negociação direta entre empregado e empregador. Agora, esse modelo, ele atinge em cheio o direito do trabalhador, estabelecido também em lei. E aí, enquanto hoje, pela reforma trabalhista, nós temos a prevalência do negociado com o sindicato, em razão do legislado, a nova carteira iria mais adiante ainda. Então, o negociado individualmente prevaleceria sobre a lei. Ou seja, seria opcional, na hora que o trabalhador fosse contratado, ele poderia, de livre acordo com o empregador, optar ou pelo regime tradicional, que é a carteira normal que nós temos hoje, uma carteira azul, ou então pela carteira verde e amarela, que é essa liberdade contratual seria maior. Ora, o que, que a empresa vai optar? Claro que a empresa vai querer implantar a carteira verde amarela, que para ela é muito mais vantajosa, essa carteira, e ela poderá negociar livremente com o trabalhador, negociar jornada, negociar salário, alterações contratuais, ela pode negociar tudo. Então ela vai optar por essa carteira. Essa carteira ela deixará, nesse caso, de ser opcional para praticamente ser obrigatório. Foi o que aconteceu nos anos 60 com o regime do FGTS, que era opcional, mas na prática as empresas preferiam o regime do FGTS do que aquele regime da estabilidade. Quando chegamos nos anos 70, já quase não tinha mais ninguém regido pela estabilidade. Todo mundo era FGTS, porque as empresas praticamente obrigavam o trabalhador a ser optantes, pelo regime do FGTS. Vai ser a mesma coisa com essa carteira verde e amarela. Então, na prática, só vai haver mesmo um único modelo contratual, que é o dessa carteira. E essa carteira, se ela vier, de fato, a ser implementada no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, essa carteira vai trazer ainda mais precarização nas relações de trabalho, porque o trabalhador poderá abrir mão de tudo, e na prática, para ele conseguir um emprego, ele se dispõe a renunciar a direitos trabalhistas. Isso vai encontrar também, na série, uma vedação constitucional, porque nós vamos ter duas situações, trabalhadores fazendo a mesma coisa, enquanto um é regido pela carteira normal, o outro é regido pela carteira verde e amarelo. E aí nós teremos uma desigualdade de tratamento. Esse tratamento não será isonômico, o que fere a Constituição. Não aquele artigo 7º dos direitos sociais, mas sim o próprio artigo 5º da Constituição, que trata da igualdade de tratamento. Então não entendemos que essa carteira ela seja constitucional, e nem muito menos que ela venha estabelecer melhores condições de trabalho, irá falar facilitar a relação de trabalho, pelo contrário, ela vai complicar mais ainda. Bom, mas vamos ver o que vem por aí, vamos esperar que o Supremo também, se isso acontecer, o Supremo cumpra de fato o seu papel constitucional de declarar a inconstitucionalidade dessa lei que vem a estabelecer a carteira verde e amarela. Bom, é isso, Marcelo, as informações que nós tínhamos para hoje, nessa terça-feira, de aniversário da Rádio Assembleia.
Até a próxima semana, doutor Gerson.
Até a próxima e muito obrigado.
Doutor repórter Silvio Augusto.
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realiza hoje, a partir das 14 horas, audiência pública para discutir a situação do Centro de Convivência Antônio Justa, que atende pacientes com hanseníase e da comunidade em seu entorno. A iniciativa é do deputado Renato Roseno, que está aqui conosco. Lembrando que o debate acontece aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio, bom dia, Nacer, bom dia aos amigos e amigas da Rádio FM Assembleia. Essa é uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que foi solicitada por nós através de uma provocação que o movimento em torno da colônia Antônio Justa. É importante fazer essa memória, lembrar o passado para a gente não repetir erros do presente, né? Sobretudo agora. Nós temos um passado em que a hanseníase, que era chamada como lepra, ela era alvo de uma profunda discriminação e preconceito, e os pacientes eles eram colocados em colônias isoladas, chamados leprosários. Isso perdurou até o século XX, até, na verdade, metade do século XX. A colônia Antônio Justa era uma colônia para pacientes de hanseníase, né, e suas famílias. E durante as suas décadas de existência, abrigou lá muitas famílias que precisam contar essa história, ter a sua história rememorada. É, lembrar que hoje não, nós, obviamente, entendemos a hanseníase, né, como inclusive uma doença que pode ser curada diante de determinado tratamento. Mas essas famílias remanescentes, elas demandam tanto a preservação do patrimônio, daquele patrimônio lá da colônia Antônio Justo, há um conjunto de edificações que precisam ser resguardadas, inclusive como memória para as próximas gerações, mas também o direito à saúde e assistência social.
Deputado, ontem também aconteceu outra audiência importante, que foi sobre a previdência do servidor público. Quais foram os encaminhamentos?
Primeiro, assim, eu acho que precisamos discutir mais a previdência do servidor público, né? Porque os atuais servidores, eles não podem ser culpados por erros do passado, de falta de planejamento. O que nós entendemos é que você não pode agora compor uma previdência complementar aberta para o investimento no mercado, que isso pode gerar, inclusive, uma insegurança muito grande. Não dá para confiar no mercado. Acho que até pelas suas variações. Nós estamos vivendo aí uma crise de longo curso, com mais de 10 anos. Imagina o que seria, por exemplo, você ter uma parcela do patrimônio de um fundo complementar vinculada a essas variações de mercado. Segundo, que obviamente estamos todos preocupados com a saúde da aposentadoria do servidor. Para isso é preciso fazer um debate mais amplo, inclusive com os servidores atuais, para pensar nos servidores futuros, né? Ou seja, a gente tem que pensar no qual é a proteção dos servidores atuais, mas pensar também que o Estado precisará de servidores no futuro. Isso, inclusive, demanda, né, tábuas etárias, cálculos atuariais bastante sofisticados, né, pensar qual é, inclusive, o impacto da elevação da terceirização, porque isso diminui, né, a base contribuinte para a previdência própria do Estado. Então, o que nós estamos propondo, dentre outras coisas, é que se faça uma nova audiência pública.
Deputado, e hoje, dia 6 de novembro, a Rádio FM Assembleia está completando 11 anos, né, com você no centro das discussões.
Olha, eu queria parabenizar todos aqueles que fazem a Rádio FM Assembleia. Eu sou um defensor da comunicação pública. O Brasil precisa de mais comunicação pública. É muito importante termos mídia pública, que ela seja plural, que ela garanta a pluralidade, que ela garanta as várias visões, que é muito importante isso para a sociedade. A gente vê que as democracias consolidadas, todas elas têm comunicação pública, têm rádio, TV, agências de notícias. Nós estamos vivendo agora, né, o prenúncio de um grande ataque à comunicação pública no Brasil. Já estão falando em privatizar a empresa Brasil de Comunicação. Acho que isso é um absurdo. A gente tinha que, inclusive, se esmerar para a gente ver como é que a BBC inglesa, ela se firmou, por exemplo, né? Como é que outras redes, inclusive em várias sociedades europeias, se firmaram como redes de comunicação pública. Então eu queria parabenizar toda a equipe que faz a Rádio FM Assembleia, a partir da sua diretora Fátima, todos vocês, né, que estão, né, no dia a dia levando informação plural, uma informação qualificada, de boa qualidade, né, cobrindo não só o dia a dia do Legislativo, mas todo o noticiário do cotidiano cearense.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Renato Roseno, que falou sobre a audiência pública que vai acontecer hoje, né, realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, que vai discutir a situação do Centro de Convivência Antônio Justa, que atende pacientes com hanseníase. Também falou, repercutindo a audiência de ontem, que discutiu o sistema previdenciário dos servidores do Estado do Ceará e parabenizou também a Rádio FM Assembleia pelos seus 11 anos. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Minuto do Trabalho. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, contém informações sobre a qualificação e a vida profissional do trabalhador e anotações sobre sua filiação ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Sobre a importância da Carteira de Trabalho, vamos ouvir o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A carteira de trabalho é um instrumento de cidadania. Na verdade, o trabalhador, na posse da sua carteira esta que registra toda a sua vida, todo o seu passado profissional. É bom que se diga que o trabalhador, ao ser admitido na empresa, ele deve entregar a carteira de trabalho, popularmente designada pela sigla CTPS, ao empregador, em que ele é obrigado a fazer as devidas anotações e devolvê-la ao trabalhador no prazo de 48 horas. Ele deve conter o registro dos aspectos mais importantes do contrato de trabalho, a função a ser exercida pelo trabalhador, o salário que ele irá receber e as condições especiais, se aquela relação exigir. Evidentemente que o empregador não pode fazer qualquer anotação relativa ao desempenho do trabalhador na sua atividade. Por exemplo, quando ele é dispensado por justa causa, não é possível o empregador motivar ou colocar o motivo da dispensa na carteira do trabalho do seu empregado ou do seu ex-empregado. Então é um instrumento de cidadania, o empregado deve ter o cuidado de guardar adequadamente a carteira, porque ali ele vai ter como demonstrar no futuro emprego todo o seu passado profissional, sua vida enquanto trabalhador e é, como se diz, é uma forma, é uma tentativa, é uma contribuição para a formalização do emprego. Não só o contrato, já que a lei não exige que o contrato seja escrito, mas exige que todo empregado tenha sua carteira anotada pelo contratante, no caso, empregador.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Porque sou cearense, porque sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu lugar. Alô, ouvintes da FM Assembleia, aqui quem fala é o Ítalo Poeta. Gostaria de parabenizar todos que fazem a FM Assembleia pelos seus 11 anos, uma rádio que faz uma das melhores programações musicais do Brasil. Obrigado, gente!
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nós continuamos abrindo espaço para ouvir deputados eleitos para o primeiro mandato e os reeleitos também.
Entrevista.
Hoje nós estamos recebendo o deputado eleito André Fernandes. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu em ser entrevistado por vocês. Estamos aqui às ordens.
Deputado, com certeza será o nosso mais novo deputado no Parlamento Estadual que assumirá no próximo ano. O que é que podemos esperar do seu mandato, deputado?
Eu tenho uma linha de raciocínio, de projetos, ideias, propostas muito alinhados com o do nosso presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, defendendo sempre a família tradicional, defendendo os nossos policiais, defendendo a legítima defesa, um Estado mínimo, uma escola sem partido e, de fato, enfrentando e combatendo a bandidagem, independente de ser bandido de favela, como bandido de paletó e gravata, que eu sei que tem muitos. E a nossa ideia é justamente fazer um limpa a corrupção, fazer um limpa a bandidagem, dar mais tranquilidade ao cidadão de bem.
O deputado André Fernandes tem 20 anos, mas vai completar 21 em dezembro, se eu não me engano. Ele é natural de Iguatu. Ele começou a postar vídeos na internet há 7 anos. Está no primeiro ano de tecnologia em marketing e no primeiro semestre de ciências políticas na Uniter, Centro Universitário. Deputado, como é que o senhor vê o atual quadro político brasileiro?
Eu vejo o povo está revoltado. Tudo que aconteceu nessas eleições, o alto índice de renovação e um presidente eleito gastando aí 30 vezes menos do que o segundo colocado, alguém que nunca foi candidato a presidente, sem apoio da mídia, sem tempo de televisão, só mostra que o povo, de fato, fez um voto de protesto, né? Tiro essa conclusão também, vendo a minha posição, que nunca me candidatei, não venho de família política, não gastei dinheiro e consegui aí ser o mais votado de Ceará nesse pleito, deputado estadual. Então, o povo estava revoltado com a política, estava revoltado com toda essa roubarelha, aumento de impostos excessivos e a insegurança que tomou conta, por fez de fato um voto de protesto, mas não foi um voto de protesto igual aconteceu em São Paulo, que o povo votou no Tiririca. Era um voto de protesto para fazer a mudança. E eu creio que essas mudanças virão com a renovação tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal e também na Presidência da República.
Deputado André Fernandes, a Rádio FM Assembleia, parabeniza o senhor pelos votos recebidos e pelo trabalho que certamente o senhor fará aqui no Poder Legislativo. E muito obrigado pela presença aqui nesta emissora.
Obrigado, eu que agradeço. A todos que estão ouvindo, eu só garanto que vocês não se arrependerão. Vamos sim fazer um mandato bem feito, estamos se preparando para isso. Que Deus abençoe todos os ouvintes.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos, Marcelo.
Doutor Ismael, nós estamos pedindo ao senhor uma orientação para os nossos ouvintes a respeito de possíveis abusos cometidos por escolas particulares, certo?
Sim. Sim, Marcelo. Nós soltamos aqui algumas informações, né, que estão disponíveis, inclusive, no nosso site, que os consumidores, né, os responsáveis pelos alunos, né, de escolas particulares, eles podem obter mais precisamente. Mas, assim, é fundamental que a escola, ela disponibilize o contrato, né, para esses pais e alunos, inclusive juntamente com o planejamento pedagógico, né, para que ela demonstre o que é que vai ser fornecido em relação ao serviço prestado pela escola no decorrer do ano. Além disso, tem algumas informações sobre a mensalidade, né, o reajuste da mensalidade. A escola, ela pode, não existe um índice estabelecido na legislação, mas a escola, ela precisa justificar para os pais dos alunos os motivos pelos quais houve o reajuste, né? Além disso, ela não pode, durante o decorrer do ano, fazer nenhuma alteração contratual ou modificar as cláusulas já estabelecidas no contrato, né? Já formalizado com o contrato. Além disso, tem algumas informações lá em relação a algumas práticas, por exemplo, de que a escola está vinculando a matrícula à entrega de materiais considerados de uso coletivo. Por exemplo, esses materiais, eles são insumos da atividade comercial e as escolas e os pais e as escolas, a escola tem que fornecer esses materiais, como desinfetante, giz de cera, papel higiênico, e ela não pode transferir essa responsabilidade para os pais dos alunos.
Agora, doutor, e essa denúncia, essa queixa do consumidor deve ser feita presencial?
Na verdade, Marcelo, a gente disponibiliza vários meios para que esses pais, né, esses responsáveis financeiros, eles possam fazer essa denúncia. Muitas vezes esses pais, eles não querem fazer a denúncia porque, afinal de contas, o seu filho vai estudar durante o decorrer do ano na escola e muitas vezes ele não quer se indispor com essa instituição de ensino. Mas essas denúncias, elas podem ser feitas por telefone, inclusive de forma anônima, né? Existe a denúncia que pode ser feita por telefone, através do nosso site também, no link atendimento online, e ela pode ser também presencial. mas lembrando que a denúncia ela pode ser feita, realizada de forma anônima. A gente só orienta que os pais eles fiquem atentos às cláusulas contratuais e acesse o nosso site para verificar essas informações, essas dicas, de maneira que ele possa ficar inteirado sobre essas práticas que muitas vezes as escolas elas vêm praticando, né? Elas vêm transferindo para os pais dos alunos algumas práticas abusivas. E quando o pai do aluno ele fica inteirado sobre essas informações, sobre essas dicas que o DECON sempre dá, porque essas dicas, na verdade, constam na legislação, ele pode questionar juntamente com a escola e, caso não seja resolvido, ele pode, inclusive, se dirigir ao DECON ou através do telefone fazer uma denúncia anônima.
Doutor Ismael Braz, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Ismael Braz é do DECON Ceará. Ele é assessor jurídico e participou do quadro Direitos do Consumidor. Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, e hoje, como é dia de festa na Assembleia Legislativa, na Rádio FM Assembleia, e também aqui na Assembleia, né, pelos 11 anos da rádio, estamos aqui com alguns deputados, né, que vamos falar sobre estes 11 anos da Rádio FM Assembleia, informando aí ouvintes sobre o poder legislativo. Estamos aqui com o deputado Leonardo Araújo. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É uma honra poder participar hoje desse programa comemorativo dos 11 anos dessa rádio, que é a voz do Legislativo e que, acima de tudo, é a representação direta da informação dos interesses do povo. Quero parabenizar os que fazem a Rádio FM Assembleia, aos operadores, radialistas, aqueles que se dedicam no dia a dia com muito compromisso a levar a informação verdadeira para atingir a cada cearense.
Muito obrigado, deputado. Estamos também, Narcélio, com o deputado Capitão Wagner. Bom dia, deputado. 11 anos da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio. Um prazer conversar com você novamente. Um prazer poder lhe saudar e saudar todos os ouvintes, parabenizando a Rádio Assembleia pelo sucesso, pela independência, pelo conteúdo que encanta cada vez mais pela qualidade, não só musical, mas principalmente informativa. Então é momento de comemoração, de parabenizar essa rádio, que além de levar informação à população cearense, com muito critério, música e cultura de qualidade.
Muito obrigado, deputado. Deputado Julinho também aqui conosco. Bom dia, deputado.
Muito bom dia a todos os ouvintes, Rádio FM Assembleia. Na oportunidade, gostaria de parabenizar a todos que fazem Rádio FM Assembleia, as suas entrevistas produtivas, a discussão que leva o cidadão ao centro das discussões. Então, esses 11 anos foi de muita transparência do Legislativo, participação popular. Deixo aqui meus parabéns, que a FM Assembleia possa aí comunicar por mais 11 anos, se Deus quiser.
Obrigado, deputado. Deputado Robério Monteiro também por aqui. 11 anos da Rádio FM Assembleia. Deputado, com você no centro das discussões.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É claro que para mim é um símbolo importante participar desse momento dos 11 anos de aniversário dessa grande emissora, que faz um papel importante no Parlamento, que apresenta aqui a voz do povo, né? As discussões aqui que acontecem nessa casa. E não tenho dúvida que quem ganha é a população, o povo cearense. Então, não só aqui, mas é parabenizar também toda a equipe que faz essa emissora a trabalhar nesse potencial que tem. Então, não tenho dúvida que é para mim uma felicidade participar desse ato importante, que é os 11 anos de aniversário da Rádio Assembleia.
Muito obrigado, deputado. E deputado Roberto Monteiro também parabenizando a rádio pelos seus 11 anos. E será lido na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de indicação de autoria da deputada Derlânia Noronha, que obriga os órgãos e entidades da administração pública do Estado do Ceará a conceder a todos os seus servidores e empregados públicos um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer de mama, de útero e de próstata. Estão inscritos para ocupar a tribuna no plenário 13 de maio durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira os deputados Bruno Gonçalves, Davi Duran, Fernando Hugo, Agenor Neto, Heitor Ferre e Evandro Leitão. E até o momento para o segundo expediente estão inscritos os deputados Carlos Felipe, Julinho, Dr. Sarto e Joaquim Noronha. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Eu sou Rebeca Câmara, violonista, cantora, compositora aqui do Ceará,
Estou passando para dar parabéns para a Rádio FM Assembleia 96,7 pelos seus 11 anos de excelente trabalho. Nós, artistas aqui da terra, somos extremamente gratos ao trabalho de vocês, vocês que tanto nos prestigiam, vocês que tanto nos ajudam, colocando os músicos da terra para tocar nessa rádio. Olha que trabalho lindo e que vocês continuem cada dia se firmando mais e fazendo mais sucesso e crescendo cada vez mais. Um beijo no coração.
No programa de hoje, o gerente da unidade do Centro do Cine DT, Diglaf Rodrigues. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão. Direitos do Consumidor, com assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Também participou do programa o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henry Campos. Entrevistamos o deputado eleito André Fernandes. Ele falou sobre sua eleição para deputado estadual e as expectativas de seu mandato. Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Dr. Gerson Marques. A repórter Ian Gomes reportou o lançamento da 22ª edição do Natal de Luz, quando entrevistou o presidente da CDL, Assis Cavalcante. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Júlio Santos, superintendente da AGC, e também o deputado Renato Roseno. Plenário 13 de maio, o Silvio Augusto falou com os deputados Leonardo Araújo, deputado Capitão Wagner, deputado Julinho e deputado Roberto Monteiro. Todos se referiram aos 11 anos que hoje estão sendo comemorados pela Rádio FM Assembleia. Agradecemos também aos ouvintes que se congratularam com a nossa emissora pelos seus 11 anos. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30. Logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.